Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à Junta de Bois. Cá estamos para mais uma edição. É o programa 46 que hoje tem uma surpresa. Como dissemos na semana passada, hoje vamos ter aqui um convidado especial. Já lá vamos, até porque, e é uma situação que já cansa um bocadinho, voltamos a ter três ausências no programa desta noite. O José Ferraz, o Luís Tarroso Gomes e o João Nogueira Dias voltam a estar ausentes. Ora, comecemos pelo José Ferraz, que ainda assim traz e enviou-nos, pelo menos enviou uma justificação mais do que plausível. Ele está a participar nas obras de inauguração da requalificação do Adro e do Parque de Merendas em Tebosa. Naturalmente que este é um motivo mais do que aceitável para justificar a sua ausência no programa de hoje. José Ferraz, obrigado também por justificares e um amém aí para quem está ao teu lado, que benzas essa requalificação da melhor forma. O Luís Tarroso Gomes está em quarentena neste momento, é verdade. O Luís Tarroso Gomes está em quarentena por causa do vírus da coligação. Ele esteve presente na última Assembleia Municipal e isso afetou, naturalmente, e este vírus veio para ficar e foi melhor ficar o Luís em casa de quarentena e por isso não pode juntar-se a nós. Luís, as melhoras também e a ver se nos próximos dois anos algo possas fazer para reverter este vírus. Já o João Nogueira Dias está também ele com motivos mais do que suficientes para não estar aqui esta noite. Ele está a ver a procissão da Nossa Senhora do Estir, que recolhe na Igreja dos Congregados, sai também da Igreja dos Congregados e por isso hoje não pode estar ausente. Ele levou daqueles banquinhos para ver a procissão, porque são muitos, efetivamente muitos estir. Há muitas tendas para desmontar ali na Avenida Central. João Nogueira Dias, também um abraço, porque vais ter ainda 7 horas de desfile de caminhões de ir pela Avenida Central. E temos, como dissemos há pouco, um convidado. É ele, Rui Charam. Rui, já te vou dizer boa noite, para já esperas ainda um bocadinho, porque quero também apresentar aqui o Rui. É um conhecido humorista, comediante, faz stand-up e no próximo sábado, no próximo dia 8, ele vai estar no Espaço Vita, a partir das 10 da noite, com o seu espetáculo Callback, um espetáculo também ele imperdível, e não vai ter sutiã nem cuecas, isto porque este cartaz foi, de certa forma, aqui modificado de acordo com os padrões existentes na cidade de Braga, que vale, e manda quem manda, e por isso não há sutiã nem cuecas para ninguém, mas o espetáculo vai estar com natural humor associado, que é a imagem também de marca do Rui, e ele hoje junta-se a nós para dar um contributo nesta Junta de Bois número 46. Rui, boa noite também, e já boa agora um pequeno aqui apontamento, é um espetáculo para a malta ir para lá dormir ou vai-se rir um bocadinho?
Não, eu espero que se riam bastante, porque tem corrido muito bem. Aliás, eu queria dizer que não estou aqui, estou em representação em mim próprio, porque ainda não cheguei de Évora, onde atuei ontem à noite, e foi já uma noite muito satisfatória. Sabes que um espetáculo...
Satisfatória para ti.
Para mim e para o público. Não, para mim têm sido todas satisfatórias, mas esta em termos de reação do público foi já... O solo, porque um solo stand-up é uma coisa orgânica e em crescimento ao longo da sua experimentação em palco, não é? E está a ficar num ponto muito agradável. E acho que para a semana em Braga já vai estar, ou esta semana, não é? No último dia da semana. Há sempre aquela dicotomia se o domingo é o primeiro ou o último, não é? Portanto,
nós vamos lá estar a ver, por isso claro. Não te sintas pressionado.
Mas penso que sim, opá, pelo menos se no Alentejo resultou muito bem, e em Sintra, portanto zonas um bocadinho diferentes da nossa, penso que com malta...
Aqui a malta vai reagir a tempo às piadas.
No Alentejo eles agora é que estão a começar a assimilar.
Há malta que está a ter um domingo muito bom no Alentejo.
Rui, já voltamos a falar. Obrigado uma vez mais por te juntares a nós.
E vamos deixa-me dizer que é um excelente programa, pá. E Braga está muito bem representada em termos de humor.
Ouvir.
Não, mas eu já ouvi, não ouvi foi os links que o João me mandou antes de vir a este programa. Portanto, venho mas para era... aqui sem ter uma noção muito perfeita de como é que está a política em Braga.
Olha, ainda bem,
mas é tudo o que é preciso. É tudo
mas
que é
à
preciso.
Boa maneira de Braga também não deixarei de ter uma opinião sobre o assunto.
Exatamente. Ora bem, vamos então aos temas nesta noite de Junta de Boys e vamos começar até porque aconteceu há precisamente 2 dias, aconteceu no passado sábado, estava o Rui Xará em Évora e nós estávamos a acompanhar atentamente aquilo que se passava nas eleições do Partido Socialista em Braga. Ora, todos sabemos que o Partido Socialista em Braga é o partido, deveria pelo menos ser o partido da oposição, e teve eleições concelhias. Venceu e com alguma surpresa...
Eu pensei que ias dizer venceu e convenceu.
Venceu e com surpresa para muitos de nós, o vencedor foi Artur Feio. José Ferraz.
Quem?
Essa é uma pergunta que fazemos há...
Mas já vais ficar esclarecido.
Eu não percebi o nome mesmo.
Artur Feio.
Mas já vais...
Feio. Arthur Ugly, em Inglaterra. Ele foi agora discursar à Câmara dos Comuns. Arthur Ugly.
Ok.
E bem, José Ferraz, ficaste surpreendido. Foi ali uma notícia que caiu como uma bomba aquela no sábado à noite.
Boa noite.
Boa noite.
Antes de mais, quero cumprimentá-los a todos. Naturalmente que envio os nossos cumprimentos para a diáspora que nos acompanha.
Em Massachusetts, Carolina do Norte,
todas,
Lausanne, Champagne-sur-Seine e por aí fora.
E Tebosa também. Foi uma surpresa para todos, de facto. Mas acaba por ser natural que esta lista tenha saído vencedora, porque... Sabemos que é um projeto devidamente preparado, ponderado e amadurecido, não é? O que desde logo se conclui pelo facto desta lista ter sido apresentada na quinta-feira passada aos militantes num jantar convívio que decorreu no salão polivalente da Casa dos Carvalhos, 100 metros acima da Igreja de Padim da Graça. E não se riam porque isto é mesmo verdade, estas indicações constavam do convite para o jantar, que era 100 metros acima da Igreja de Padim da Graça. O novo líder da Conselhia...
Nem o Google Maps tem...
Exatamente. acho que houve muitos militantes que não conseguiram chegar lá por causa disso. O Google Maps não aceitava estes 100 metros acima da Igreja de Padim da Graça. O novo líder da Conselhia, Artur Feio, quer um Partido Socialista mais preocupado com os problemas de Braga. Ambição essa que é perfeitamente justificada, uma vez que a direção anterior deixou bastante a desejar nessa matéria, não é?
É uma crítica.
Exatamente. Apreciei bastante esta crítica feita pelo líder, novo líder da Conselhia, ao anterior líder da Conselhia, que por acaso era ele. Portanto, esta ideia de querer um PS mais preocupado com os problemas de Braga pode parecer um objetivo demasiado genérico, mas é uma melhoria substancial relativamente às anteriores eleições, porque nessas ele nem sequer apresentou moção política, portanto, já tem algum objetivo.
Já não é mau.
Pode-se dizer que é geral.
Este devagarinho vai lá.
A ideia que dá é que estes primeiros mandatos foram de adaptação à realidade, arranjou-se um candidato para sacrificar nas últimas autárquicas, Miguel Corais.
Vai lá,
para perder, podes ir tu. E agora, a ideia que dá é que eles agora que já perceberam que para além de fazer uns magustos e distribuir uns cravos no 25 de Abril, a ideia desta coisa que... política, ou lá como é que se chama política, é isso que a ideia disso, é apresentar propostas para tentar resolver os problemas das pessoas, agora é que a coisa vai, não é? Portanto, os primeiros mandatos foi para tentar perceber o que é que se fazia. Portanto, mais preocupado com o futuro do projeto político do PS Braga, que está assegurado, estou preocupado com o futuro cromático do PS Braga e falo naturalmente de um problema sério de daltonismo que parece afetar há largos anos o Partido Socialista de Braga. Não sei se vocês já repararam nas fotografias da sede do Partido Socialista em Braga, onde eles tiram aquelas fotografias
mostarda.
Sempre, exatamente.
PS Mostarda,
exatamente. Quem não conhece, os nossos ouvintes, para terem uma ideia daquilo que eu estou a falar, isto às 8, estamos às 8:15, 8:20, portanto, tenho que ter algum cuidado com a maneira como eu vou descrever isto. Mas imaginem, por exemplo, que o Augusto Canário e os Minions tinham uma noite tórrida de amor, de carinho grupal. E dessa aventura nascia um rebento, chamemos-lhe um canyon, um miniário. Imaginem a sala, o quarto desse bebé, como é que era decorado. É mais ou menos isso, é aquilo, é amarelo berrante, as paredes. E portanto, esse facto, quanto a mim, explica porque é que o PS Braga não tem conseguido manter uma atividade política.
E tem ketchup também.
Também tem ketchup, mas é na mesa, normalmente. Portanto, para mim, isso explica porque é que o PS não tem conseguido ter uma atividade política muito intensa, porque ninguém aguenta reunir numa sala com aquela cor. Aquilo ao fim de 10 minutos deve dar uma dor de cabeça, que as reuniões devem ser mais ou menos assim, começam os cumprimentos iniciais. Salvemos Kitchenitsa, Deus Rei Sol Todo-Poderoso, Senhor de Todas as Águas Furtadas, arquiteto do riosismo e grão-mestre da manilha de trunfo. Senhor Presidente da Comissão Política Conselhia, senhores e senhores vereadores, senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, senhoras e senhores membros da Assembleia de Freguesia, caras e caros camaradas, eu se calhar propunha que fizéssemos um intervalo para tomar um Benuron e pôr uns óculos escuros e depois continuamos, retomamos os trabalhos. A minha ideia para nós resolvermos, também temos de ajudar o Partido Socialista a ter uma atividade política mais profícua para a cidade, a minha ideia era que a Junta contribuísse com duas propostas alternativas para tentar ajudar este problema. A minha primeira proposta é a Junta organizar uma espécie de sorteio solidário com rifas, em que os prémios são objetos míticos relacionados com a história do PS em Braga. É uma espécie de memorabilia, como aqueles programas do Canal História, em que vendem objetos com história e que rendem bastante dinheiro. Seria a mesma coisa, mas para aqui para o PS Braga.
Mas tens exemplos?
Fazíamos um bloquinho de rifas e cada jotinha depois, como nas escolas primárias, levavam para vender à família, aos amigos. Depois há sempre o avô que compra o bloco de rifas inteiro ao neto para ele não fazer má figura na reunião seguinte da jota.
Sim.
E os prémios podiam ser... Quarto prémio, uma bola de borracha da campanha da última eleição do Mesquita Machado. O terceiro prémio, luvas. Luvas só.
Só luvas?
Só luvas. O segundo prémio...
Tipo de luvas.
Isso agora podia...
Tá bem.
Sim.
Tá bem.
Queres saber se era...
Não, deixa lá.
Umas cardadas.
Pode ser, exatamente, umas linhas cardadas.
Cardadas porque para o frio...
Exatamente.
De pelo.
Segundo prémio, um automóvel da Hyundai. Podia ser um automóvel da Hyundai, o segundo prémio. E o primeiro prémio, um apartamento no último andar de um prédio construído antes de 2013 à escolha do vencedor. Portanto, são objetos todos relacionados com a história socialista. Depois marca-se uma data, põe-se uma tómbola na sede, convida-se Joaquim Barreto e Palmira Maciel para virem fazer a extração, ele com o seu Fedora Hat, o seu chapéu, o chapéu já conhecido como a pena, e Palmira Maciel com o seu body tigresse. Vem fazer a extração.
Olha, se... agora já não há governo civil, senão teria lá um representante.
Exatamente,
do governo
civil. Exatamente, o governo civil também podia estar.
Podia ser Pedro Sousa, que ele passou por lá, e portanto Pedro Sousa podia ser o representante do governo civil para garantir.
Mas passou por lá, que é à porta.
Sim,
de carro,
penso,
uma vez.
Sim.
Uma vez passou de carro.
Estacionou.
Ora
lá.
Bem, se o Partido Socialista não tiver muito virado para esta hipótese, porque compreendo que há objetos com história que não podem ser assim desperdiçados deixar de fazer parte do património do partido, a outra hipótese é a Junta contactar a SIC para fazer um spin-off do querido Mudei a Casa, seria o querido Mudei a Sede, e fazíamos um restyling à sede do PS. Parece-me que em termos de líderes até podia resultar muito bem. Podia-se organizar uma battle de lugares comuns entre o Gustavo Santos e o Pedro Sousa, por exemplo. O Gustavo Santos, que é o apresentador, podíamos fazer uma battle de lugares comuns, ou um concurso a ver qual dos dois consegue começar mais frases no infinitivo.
Sim.
Também podia ser. Pronto, são estas duas ideias. Agora não sei se vocês têm alguma sugestão.
Pá, certamente que tenho. Eu confesso que ainda estou preso na imagem da tómbola.
Do Augusto Canário. Pensei que era do Augusto Canário com os Minions. Vá lá,
Joaquim Barreto e da Palmeira Maciel com body.
É uma forte. Eu não pude deixar de reparar, desculpa-me interromper, mas aquelas duas cores, de facto, daquele amarelo com aquele vermelho da bancada, fazem-me fazer uma questão. Há uma viragem à esquerda do PS em Braga ou não?
Isso é que é isso.
Eu vou dizer porquê. Porque essas eram as cores do PCTP-MRPP no
25
de
abril.
Aquele vermelho e aquele amarelo.
Eu acho que é um infiltrado.
E há quem ache que a nível interno aquilo também se funciona bastante como o PCTP-MRPP cá em Braga.
Eu entendo se o espírito do camarada Arnaldo Matos não terá...
Chama-se Mesquita Machado. Camarada,
Ok. O Arnaldo Matos tinha grande frase sobre política. Atenção, é um homem que eu respeitava.
Grande Arnaldo Matos, que já cá não está. Quem está? É o João Nogueira Dias. Vamos, representante do João Nogueira Dias, porque o João não pôde vir, naturalmente, mas está cá e tem alguma coisa a dizer sobre o PS.
Tenho, mas antes disso, gostaria de congratular-me pelo facto de Rui Xará estar cá connosco. Para mim, ter cá o Rui Xará é tipo ter cá o Master Yoda. Não porque ele seja um Jedi Knight, porque o Rui será um Sith Lord, mas porque ele, à semelhança do Master Yoda, anda nisto há 900 anos. Mais ou mais coisa, menos coisa, anda no stand-up há 900 anos.
Essas referências foram todas para aquele segmento do público,
do nosso
que,
público.
Não, que não tem relações sexuais.
Sim, nunca viu o corpo nu de uma mulher.
Exato. Essas nomenculaturas todas.
Sim,
são
é uma coisa que estreou nos anos 70.
Mas atenção, são gajos que não têm relações sexuais, mas quando têm sabres de luz.
E portanto, obrigado Rui por teres vindo,
muito
é um
obrigado,
gosto ter-te cá. Sobre a candidatura de Artur Feio. A candidatura de Artur Feio, do ponto de vista comunicacional, tem um detalhe que eu adorei, que é, ele tinha um slogan qualquer, que eu agora não me recordo, e terminava com
nem eu.
Hashtag Braga Melhor. E eu acho que isto dá um ar de modernidade que pode ter sido decisivo na eleição. Só foi pena, eu estive à espera a semana toda e eles não colocaram o programa com que se apresentaram eleições no MySpace e no i5. Fico triste por isso, mas de resto, em termos comunicacionais, um hashtag Braga Melhor dá um ar.
E não tinha um quem feio ama bonito lhe parece? Não tinha?
Não.
Podia ter, havia funcionar muito bem, não achas? Na campanha.
Quem feio ama bonito lhe parece. Por acaso, não aproveitaram isso. Porque foram mais para a modernidade. Sim. Se quisessem ir
isso
para
é uma coisa
mais tradicional.
Para buscar eleitorado ao PSD, aquele mais conservador.
Mais conservador. Mesmo um outro CDS que usa lencinho no casaco. Pronto, essa
também não deixava de ser irónico, desculpem, mas estas merdas vêm-me à cabeça e depois ponham um pi.
Na cabeça?
Sim, na cabeça. Já que o site é de Braga também, não é? E ele ter procurado o apoio do Tá Bonito.
Foi também, exatamente. Era importante, para balançar ali.
O contraste
irónico. Que até a oposição está do nosso lado. Ora, a primeira coisa que ele disse foi que assumiu como objetivo trabalhar para reunir consensos e evitar duas listas, porque toda a gente sabe que eleições só com uma lista são muito mais divertidas.
E as pessoas saem mais satisfeitas, não é?
E seguem muito mais a linha mesquitista e, portanto, para honrar o Deus Rei Sol, Mesquitchenitza, Shane Branker, Father of Dragons, First of His Name e todos os outros epítetos que o Zé disse, era melhor só uma lista.
Dizeste epítetos?
Epítetos. Eu falo muito rápido. Se vocês se recordam, já no último programa houve uma parte em que eu disse, achei que falar já está muito sobrevalorizado. Ora, Artur Feio declarou-se disponível para ser candidato, como é óbvio, às autárquicas de 2021. E, portanto, ele está disponível para isso. Fontes do PS garantem que o PS não está disponível para ele antes de 2091. Mas vamos aguardar que ainda dá. Para Artur Feio, o presidente da secção do PS é o candidato natural a tudo. Ele reconheceu que em 2016... havia malta mais competente do que ele e, portanto, essas soluções é que foram escolhidas e ele ficou na retaguarda. Mas agora ele reconhece que há soluções ainda mais incapazes do que ele, portanto, pelo simples ou não, ele diz que avança. Por ele, está tudo, eu vou. Ele diz que vem trazer continuidade, que, como nós sabemos, desde 2013 é tudo o que é. É uma solução de continuidade. Dulce Mota Campos, que se lhe opunha na lista A, Dulce Mota Campos, é uma senhora de PS que... foi pela lista A, parece que era contra ele, mas perdeu.
Candidata, então.
Diz ela que no interior do PS, se não surgir nenhuma pessoa que tenha notoriedade, que seja inovadora e que esteja comprometida com o projeto, o candidato devia ser independente. Artur Feio disse que, se for preciso, se desfilia do partido. É tudo que eu tenho a dizer sobre o PS. Pronto, obrigado, posso então ir embora.
Obrigado. Sobre o PS, o representante do Luís Torres Gomes também tem aqui algo a dizer, força.
Boa noite.
Muito boa noite também.
Boa noite, como é da praxe, boa noite ao Rui, especialmente.
Muito obrigado.
Do PS. Faltou dizer uma coisa importante da lista A, portanto, da candidata Dulce. Que quer envolver mais militantes na construção do partido, quer um partido forte, grande, renovado e aberto à sociedade e, diz a Rume, não presta declarações à imprensa. que é algo muito interessante e coerente. Mas é importante, vocês não frisaram aqui, só falaram da lista B, são tendenciosos. E era importante falar do lema que tem até interesse para o que estávamos a falar da lista A, que é coragem para pintar. Isto porquê? Porque...
Sério?
Não, volta.
Coragem para pintar?
Não, coragem para mudar, estou a brincar. Ah. Coragem para pintar tem a ver com o que falamos há bocado, que é, vocês não explicaram, a eleição é por método de onde, portanto, houve um quarto dos votos que ali está, conseguiu e, portanto, que vai ter poder e vão ter representação na Comissão Política. Comissão. E, portanto, parece-me que isto bem negociado dá para pintar uma parede das quatro daquela sala amarela. Dá para pintar uma parede à cor desta nova tendência. Não sei qual será a cor.
Nem qual é a tendência.
Nem qual é a tendência.
Nem a cor, nem a tendência. Mas tirando isso, sabemos
exatamente.
Tudo.
Exatamente. Mas só saberemos depois de estar pintada, não é? Porque não há declarações à imprensa.
Muito bem, representante do Luís, sobre este tema também acho que temos tudo dito e estamos em condições de passar para aquele que será o segundo tema. E é incontornável falarmos da antiga fábrica Confiança e da Asta Pública, que está marcada para o próximo dia 14 de fevereiro, coincidentemente, Dia dos Namorados. O representante do João Nogueira Dias está in love com esta
claramente,
pública.
Claramente.
E reparaste que eu dei aqui um tom de voz mais...
Sim, parecias um love doc.
Não é à toa que tu és a voz que o Minho consagrou. és uma referência.
Entebosa.
Essa data de 14 de Fevereiro não é inocente. Esta é a data em que muitos casais... É a única data em que muitos casais fingem estar preocupados com o amor. E, portanto, será também a única data em que a Câmara fingirá estar preocupada com a memória histórica daquele edifício. Portanto, o 14 de Fevereiro é carregado de simbolismo. Ricardo Rio já disse que não está à espera que se venda o imóvel por muito mais do que 3,6 milhões, que é como quem diz na gíria, e quem pagar mais é Laparoto. Eu achei piada à parte de Ricardo Silva, presidente da Junta de Freguesia de São Vítor, ter ficado muito surpreendido com o que aconteceu. Ricardo Rio, na Assembleia, sem que Ricardo Silva estivesse presente, disse qual ia ser o sentido de voto da junta a que Ricardo Silva preside. Ricardo Silva não estava presente porque estava em Portimão no Congresso de Associação Nacional de Freguesias. Ora, entre estar numa sexta à noite num pavilhão, num auditório de São Vítor, com velhotes a tossir e pessoal de casaco, e... ou estar em Portimão a viver
com
lá morrito,
com um morrito, com uma sombrinha daquelas de papel, não é?
Penso que é óbvia a escolha. Desse fim de semana, Ricardo Silva destaca as atividades ao ar livre, os bicos de pato com fiambre.
Até me assustei.
Zé, achas que ao fim de 46 programas ia fazer uma coisa dessas?
Até porque seriam sempre sem fiambre.
Sim, mas reparem, são bicos de pato. Reparem, são bicos, reparem esta sucessão: bicos de pato com fiambre e passeio em moto 4. Uh-huh. E portanto.
E as aulas de hidroginástica?
Ele só não gostou muito do hotel porque o Wi-Fi era fraco e não deu para ele jogar Fortnite. E isso acabou por estragar um pouco a experiência.
Não faz streaming.
O autarca de São Vítor disse que o voto da junta tratou-se de uma decisão colegial na qual o sentido de voto se inverteu. Portanto, eles mudaram de opinião. Ricardo Rio diz que soube do sentido de voto à entrada da Assembleia numa conversa informal. Eu espero que as pessoas que mudaram de opinião não tenham sabido que iam mudar de opinião por SMS. É um bocado impessoal dizer, olha, vocês vão votar ao contrário. É um bocado impessoal. Estraga.
É chatinho também.
E Ricardo Silva soube por SMS o que aconteceu, porque quando a decisão foi tomada, estava a ver um episódio dos Pokémon. Portanto, ele não interrompeu e depois viu no fim e ficou a saber. Pedro Sousa falou e disse que a autarquia não está a criar uma residência universitária, está a criar uma residência para universitários, o que é diferente. E que vai ter preços até 600€ mensais. Isto é mentira. Os 600€ mensais é para a criadagem, para as camaratas.
Exato, é o mínimo.
Para os meninos de bem que vão lá estar, os preços são muito mais dignos. É de 1.200€ para cima, com todas as condições, garagem para duas viaturas, spa, essas coisas todas. Portanto, 600€ é para a criadagem. Ricardo Rio foi o último a intervir. Disse que acusou o PS de ser o grande responsável pela degradação do edifício. Toda a gente sabe que isto é verdade, porque entre 2012 e 2013 o Executivo Socialista não controlou os agentes de erosão, como o vento e a chuva. Nesse ano foi um forró-bodó, a Câmara não tomou conta dos agentes de erosão e, de facto, esse ano foi muito
foi
mais decisivo
crucial,
do que os oito que
depois,
se seguiram.
Depois, quando o Ricardo Rico, quando tomou posse, pulverizou na atmosfera um pó que é para deixar de haver
agentes de erosão.
Por isso é que aquilo está tão bom.
Exatamente. E justificou-se mais uma vez com um investimento noutras prioridades, como o Altice Fórum e o Mercado Municipal. E ele não contabilizou aqui as cadeiras de esplanada para o Fórum, porque quando vem cá comercial e assim, é preciso pôr cadeiras de esplanada. Não só as pessoas trazem de casa, como os snack bars à volta são rapados de cadeiras. E, portanto, isto não entra ainda no orçamento. É para verem o esforço que a Câmara fez e, portanto, faz sentido que não se tenha requalificado aquele edifício.
São chamadas opções políticas.
Opções políticas, já... exatamente.
Já debatemos também. Representante do Luís de Arroz Gomes.
Eu vejo esta escolha de data um bocadinho diferente, uma perspectiva diferente da do representante do João. A Câmara escolheu o dia 14, é certo, não foi por acaso, mas é também sinónimo, quando para se assinalar o dia dos namorados é porque a coisa não começou hoje, não é? Não começa no dia, não começou no dia 14, não é? É uma coisa que vem de trás, não é?
Convém.
Exatamente.
E eu acho até que quer dizer mais do que isso. Quer dizer
é uma data especial.
É uma data especial. O enlace já tem algum tempo, não é? Exatamente. Já está consolidado e, portanto, já há razão para festejar o Dia dos Namorados. E a verdade é que os barcanas têm estado um bocado distraídos, mas a Câmara foi dando pequenos sinais deste relacionamento, não é? Foi-nos dando, nós é que estamos distraídos nas nossas vidas e não vemos. Foi uma declaração aqui, uma imagem 3D ali, os preparativos da comemoração com os projetos da Casa Nova, elaborados pela própria Câmara, não é?
Sim.
Portanto, foi havendo sinais de que este relacionamento era sério, não é? Ah, claro que as más línguas dirão que eles já estavam enrolados há muito tempo e que esta nova paixão imobiliária, não é? O que fez foi fazer, ou serviu apenas para fazer esquecer aquela paixão antiga e forte e longa, não é? Que era a paixão da cultura, não sei? Vamos ver o que é que vai ser daqui, não é?
É uma outra abordagem também aqui a esta data, dia 14 de fevereiro. Representante José Ferraz.
Esta data, dia 14 de fevereiro, é de facto simbólica. Eu estou de acordo com o representante do Luís. Isto tem esse simbolismo de marcar ou de celebrar esta relação. Mas tem uma particularidade, é que vai haver cópula, como ao costume, mas quem vai ser copulado vamos ser nós. Não é nenhum dos intervenientes. Portanto, eles celebram a união, mas copulam o resto do pessoal. Ricardo Rio...
182 mil.
Exatamente, vai ser em grande. Ricardo Rio explicou aqui à Rumo, precisamente, que já deu algumas novidades relativamente a este processo, à asta pública, e disse, explicou até melhor do que o representante do Luís Tarroso Gomes na última reunião, explicou como é que vai funcionar o já famoso PIP na mão, não é? Ricardo Rio explicou que o candidato apenas tem que fixar o valor que está disponível para pagar, não vai ter que submeter nenhum processo, não é como os outros concursos, diz Ricardo Rio. E assim é de facto, em primeiro lugar, não é como os outros concursos, que não é um concurso. Para além disso, esta asta pública tem algumas características que a distinguem de outras astas públicas, sendo que a primeira e principal diferença é que nas outras normalmente não está definida à partida quem é que vai ganhar, não é? Outra característica atípica deste processo é que, ao contrário do que acontece normalmente, o vendedor, neste caso o município de Braga, em vez de tentar aumentar ao máximo o valor pelo qual o valor que vai realizar com a venda do imóvel, faz os possíveis e os impossíveis por baixar o valor de venda. Começou por deixar deliberadamente o imóvel ao abandono durante 8 anos sem qualquer manutenção. Depois, quando soube que o Conselho Nacional da Cultura abriu um procedimento tendo em vista a classificação do imóvel, veio para os jornais lamentar-se e assegurar que acontecesse o que acontecesse, a Câmara ia vender. Como quem diz, não ficamos com aquele mono nem que seja a 8ª maravilha do mundo. Não há hipótese, esqueçam, é para vender. E depois, quando lhe perguntam sobre o valor pelo qual a fábrica vai ser vendida, como já disse aqui o representante do João, ele diz qualquer coisa como, apesar de termos poupado ao promotor a maçada de fazer o projeto e ainda lhe garantirmos que, para além de poder construir na própria fábrica, pode fazer mais um prédio de 7 andares e cave no quintal, não acredito que consigamos vender aquilo por mais do que nos custou há 9 anos em plena crise imobiliária. Portanto, faz todo sentido aquilo que a Câmara está a fazer.
E são 300 apartamentos, mas aqueles pequeninos.
Exato.
Aquele não, sim, dá, não, sim, é
assim. Não dá muito. É um bocado como um gajo pôr a casa à venda e quando vai lá alguém visitar, começar a dizer, isto já sabe, a construção é fraca, já sabe, não é? Portanto, a vizinha do terceiro esquerdo também faz iscas de fígado 3 vezes por semana, deve ser para os cães, porque acho que ela tem bastantes cães. Digo que são bastantes por causa do barulho, porque eu não vejo, que às vezes, quando abro a janela, cheira bastante a fezes na sala de estar. E no quarto também, mas no quarto é por causa do WC da suíte, porque o saneamento também já teve melhores dias. Até mais ou menos isto.
É tudo que uma pessoa tem que saber quando vai alugar uma casa.
Eu estando um bocado por fora, mas tendo hoje ficado a par da situação, não é? Portanto, o imóvel está ao abandono basicamente há 8, 9 anos, é isso?
Sim.
Penso que esta data vem de alguma forma cimentar que este é um projeto que merece a nossa confiança.
Merece, exatamente.
Sim.
Ao contrário do que...
Atenção, nosso... só quero dizer que no espetáculo que vou fazer não faço só trocadilhos, faço outro tipo de humor também.
Foi, obrigado também aos 3 representantes aqui presentes por abordarem com confiança este tema da antiga fábrica de confiança.
Uma fábrica de confiança. Foi uma fábrica sido, de este confiança. Processo tem sido
exato.
Não, isto... mega produção de confiança.
Sim,
só mesmo com.
Se alguém há de estar a receber confiança neste processo, não sabemos ainda é o nome, mas no dia 14 de fevereiro acho que vamos saber, né?
Vamos passar ao outro tema, o terceiro tema deste programa, até porque no passado fim de semana decorreu o Congresso Nacional do CDS-PP. É verdade, o CDS ainda existe e temos Congresso. teve lá gente, foi em Aveiro.
Foi uma opa. Festa. Foi uma, foi uma festa concentração de Gonçalinhos e de Guilhermes e de lenços e de camisas com o colarinho de outra
Bernardos,
cor.
Muito e Bernardos. Sebastiões também.
E a nossa Lídia.
E a nossa Lídia consegue ser uma das 6 mulheres entre 50 membros da Comissão Nacional. Portanto, ela é uma pessoa de grande valor.
Mas acho que isso tem a ver com o facto de ela representar ainda aquela mulher que os outros restantes membros entendem como sendo o ideal da mulher, não é?
Sim, eu penso
aquela
que sim.
Coisa do... Tá bem, pronto, ok, mas agora nossa, cala-te um bocadinho, deixa estar.
Convém explicar ao Rui, não é? A nossa vereadora da cultura foi eleita também. Sim,
no, e, ele, e o CDS? A Comissão Política Nacional.
Mas a vereadora da cultura é do CDS?
É do CDS.
É do CDS, não é bem vereadora da cultura. Do CDS é. É mais do CDS do que vereadora da cultura.
Eu sei que vocês vão falar, mas eu gostava de dizer já aqui uma coisa, que é a escolha de Aveiro para um congresso que elege, portanto, uma direção onde basicamente não há mulheres, não é? Que foi uma das coisas que foi mais censurada. Parece machismo, mas não é, porque eles escolheram Aveiro, certo? Que é um local que é conhecido pelos ovos moles. Portanto, isto é só uma ilusão de machismo que não o é de facto. Okay? Portanto, gostava de deixar esta adenda anterior, portanto, uma espécie de pré-adenda. Deve haver um termo qualquer para a adenda que se diz antes, mas eu não me lembro qual era este.
É o intro.
Nós aqui usámos o intro. Quero agradecer ao representante Luís por me ter ajudado aqui.
Ora bem, representante do José Ferraz, sobre o Congresso Nacional do CDS-PP, que elegeu Chicão. Chicão, grande Chicão, como o líder do CDS, o que é que tens a dizer?
Tenho a dizer que já que foi um congresso muito bonito, comeu-se muito bem em Aveiro, há bom leitão, a sério, não
é verdade?
Ah, tinha Santos leitão,
era leitão, era não, foi leitão.
Foi bem jogado na primeira parte.
Exatamente. A nível de resultados, foi uma autêntica revolução no CDS, não é? A vitória de Francisco Rui dos Santos, a.k.a. Chicão. E tal como acontece normalmente, estou a ver aqui um bocado de Britney Spears.
Estou aqui com o Foxtrot no telemóvel, é desculpa. Estava a ver aqui a nova declaração do Chicão, declaração de guerra do Chicão.
Ah, e portanto, foi e tal como acontece normalmente depois das revoluções, aconteceu, por exemplo, depois do 25 de Abril, com o PREC, o processo revolucionário em curso. O CDS entrou...
Credo, dizem eles.
Sim.
Como aconteceu com o PREC, o CDS entrou agora num processo de aproximação à extrema-direita, que eu, na qualidade de já conhecida de politólogo amador, batizei de Shrek, que é a chiquização rápida em curso. Mas as coincidências entre esta nova fase do CDS e o famoso filme de animação da DreamWorks não acabam no nome, porque no Shrek filme a personagem principal é um troglodita fofinho e agora no CDS a personagem principal é um fofinho troglodita. Tenho aquele olhinho azul e aquela pose de empregado do Corte Inglês,
e
não é? Sempre com aquele pulloverzinho,
e o cabelo
a camisinha
Playmobil.
À risca, é o cabelinho à Playmobil, por acaso parece um bocado um empregado do Corte Inglês. Tanto no Shrek como no CDS existe a personagem principal, no CDS é o Francisco Rodrigues Santos, no Shrek é o próprio Shrek, que tem ao longo da sua caminhada um fiel companheiro, que no CDS é o Francisco Mota, e eu no Shrek não me lembro bem quem é, mas tenho ideia que é uma... Tenho ideia que é uma personagem com a qual as pessoas simpatizam bastante, porque diz coisas muito engraçadas, às vezes sem querer, não é? A maior parte das vezes, aliás, sem querer, e com um desprendimento e uma simplicidade notáveis. Portanto, há este paralelismo entre o Shrek e o CDS. Nós, para além de Francisco Mota... vamos ter...
Estava a falar
de Francisco também, Mota,
o Motão.
Exatamente, o Motão, exatamente, Chicão e Motão, agora, neste caso, são os dois pilares do CDS. Portanto, para além de Francisco Mota, vamos ter Altino Bessa, que pode muito bem ser o Lord Farquaad, dentro desta lógica de Shrek, e a Lídia Dias, que pode muito bem ser a Princesa Fiona, pelo menos a julgar pela apetência por trajes barrocos e roupas de princesa, portanto pode ser. E vão estar na Comissão Política Nacional do CDS, os três, Mota, Altino Bessa e Lídia Dias.
Vai ser espetacular.
Vai, dá-nos garantias, pelo menos, que o CDS terá uma palavra a dizer na área da gastronomia e dos vinhos verdes e dos desfiles etnográficos e atividades para o pré-escolar, pelo menos nesse aspecto o CDS vai estar garantido. Francisco Mota vai ocupar o cargo, como eu disse há pouco, de Presidente da Juventude Popular, que fica agora vago, deixado vago pelo Chicão, o que significa que mais rapidamente o CDS desaparece do que Francisco Mota deixa de ser jovem, não é?
Porque sim.
Já não vai para novo, não é?
Já não vai para novo.
Eu gostava agora de abordar, também relacionado ainda com as eleições do CDS, mas em momento anterior, Francisco Mota fez aqui no seu Facebook, fez um manifesto político de alta craveira, que merece a minha análise, e tem, esse manifesto tem uma particularidade, como aliás quase tudo o que Francisco Mota escreve, é que é perfeitamente possível distinguir entre as partes que foram copiadas do Citador, daquele site Citador, e aquilo que saiu da pena de Francisco Mota, que é naturalmente a parte mais interessante, não é?
Mas consegues ler um bocadinho?
Vou passar uma ideia geral. Portanto, começando por declarar que não é extremista, Francisco Mota diz mesmo, não sou extremista, racista ou fascista. E Francisco Mota afirma-se como um defensor da liberdade, dizendo, e estou a citar agora, vivem liberdade e patrocínio essa mesma liberdade perante os outros. Não apregoou-o uma coisa e praticou outra. Fim de citação. Portanto, podemos desde logo concluir deste introito, ou como o João Nogueira Dias gosta de dizer, exórdio, exatamente, que apesar de começar por declarar que não é um extremista, Francisco Mota simpatiza com as franjas mais marginais da ortografia e roça por diversas vezes o terrorismo sintático, não é? Podemos dizer que a nova gramática do português contemporâneo de Celso Cunha, Língua e Sintra, está para Francisco Mota como o bacon da Primor está para Maomé. Ora, e continua Francisco Mota, e estou agora novamente a citar, sempre vivi bem com a democracia, mesmo sabendo o custo que isso poderia acarretar. Ou seja, aqui Francisco Mota demonstra, por um lado, uma notável abnegação e espírito de sacrifício que o faz aguentar estoicamente estas agruras da democracia, particularmente esse fardo pesado chamado liberdade, não é?
Não, é que portanto, ele está num partido em que as pessoas não gostam muito e, portanto, ele assume mesmo sabendo.
Exato. O Francisco Mota, no fundo, pensa, se ao menos houvesse um novo sistema político que não obrigasse a suportar este custo de haver gente a pensar de maneira diferente de mim. Mas ele não sabe é que por acaso há, e até é novo, pelo menos chamava-se Estado Novo. É novo.
É o inverso de suspender por 6 meses a democracia. Exato. Ele pensa ao contrário, aguento por 6 meses esta porcaria.
Exato. Isto, desde que não seja muito tempo, ainda está agora. E depois continua Francisco Mota numa parte interessante, diz ele, e estou a citar novamente, como diria Almeida Garrete, se na nossa cidade há muito quem troca o B pelo V, há pouco quem troca a liberdade pela servidão. E é curioso porque Almeida Garré tinha dito isto sobre o Porto. E pelos vistos este tal Garrete disse a mesma coisa sobre Bagra, porque é o Garrete, tem no fim do Francisco Mota, este escritor de Francisco Mota.
O Garrete.
Mas esta parte agora, a seguir, se calhar é mais interessante, porque Francisco Mota diz o seguinte, e estou a citar novamente, tenho aberração aos subsidiodependentes de longa duração e ao sentimento socialista que é imposto às pessoas por via dessa opção. Ora bem, esta frase é bastante complexa e se calhar é melhor analisar isto por partes. Vamos decompor primeiro a primeira parte. Tenho aberração, diz Francisco Mota. Eu fui ver, uma pessoa não pode ter a pretensão de saber tudo. Eu fui ver o que é que significa aberração. E no dicionário dizia, desvio da lógica ou do bom senso. Absurdo, desatino. E eu, portanto, até aqui confirma-se tudo, não é? Tenho aberração, ok, certo, tudo bem.
Eu tenho uma dor aqui no meu dedo, ele tem uma aberração. Tá bem.
Exatamente. E portanto, e depois continua Francisco Mota, aos subsidiodependentes de longa duração. E eu depois me pensar, espera lá, mas isto se calhar até faz sentido. Francisco Mota está a ser coerente, porque de facto o problema não está no subsídio, o problema está na duração. Porque, por exemplo, Francisco Mota, uma pessoa que receba vários subsídios diferentes para organizar eventos, por exemplo, torneios de futsal, jogos sem fronteiras, bootcamps ou vias sacras. Isso é iniciativa privada que tem de ser valorizada, não é? Porque são vários subsídios diferentes, não é sempre o mesmo subsídio. Agora, se for uma calaceira que tenha sido despedida da fábrica onde trabalhava e fica a depender sempre do mesmo subsídio todos os meses, aquela coisa, todos os meses, 600 euros todos os meses para pagar a renda e a luz e dar de comer aos filhos, isso é gente que o Francisco Mota aberra. Eu agora, pronto, já vos habituei a isto, concluir com uma nota de cariz mais erudito, porque também é aquilo que vocês pretendem, não é? Não é só esta conversa de café, que é também um bocado de cultura. E, portanto, vou deixar-vos com uma pequena quadra da autoria de Francisco Mota, que também do seu Facebook, uma quase cantiga de amor, que o jovem Francisco, qual trovador maximinense, dedica ao seu cavaleiro na sua página de Facebook. E o poema intitula-se Francisco Rodrigues dos Santos. Eu pedia que baixasses as luzes, Daniel, e que pusesses uma música mais adequada para eu começar a declamar. Francisco Rodrigues dos Santos. És tão jovem quanto jovem tem o país que ser. És tão conservador quanto antigo o país tem que ser. És liberal tanto quanto o país tem que se desenvolver. E és tão líder quando a direita precisa para vencer. É uma declaração de amor, é um momento... Se Francisco Rodrigues Santos se ouviu isto, se Francisco Mota se lhe leu isto ao telefone, não é fácil.
Pinguinha,
o amor que Francisco Mota tem pela direita de Francisco Rodrigues Santos é de facto notável.
Que tem pela direita
pela de direita. Francisco Rodrigues Santos.
Sim. Ah, está bem. Muito bem. Obrigado, representante José Ferraz, deixar-nos também aqui com este momento sentido na parte final da tua intervenção. Obrigado por nos trazer também este momento erudito, representante do Luís de Arroz Gomes. Desculpa também, estou um bocado comovido, naturalmente.
Estamos todos. As pessoas lá em casa não conseguiram nunca sentir a comoção que sempre durou de nós. E é engraçado que eu senti uma comoção mais do lado direito do meu corpo.
Exato.
Sim, é isso. Sim,
sentiram mesmo.
E o braço começou, não tem só a subir assim,
subir,
o braço
a esticar, sim, com os dedos em riste.
Pois eu ia dizer isso também, que eu não percebo nada do CDS, portanto não percebi nada.
Não percebo nada do CDS. Não. O CDS e o futebol não percebo nada. Essas coisas de homem, de macho.
O Luís é mais político, o CDS.
Eu não percebi porque é que o Mota saiu, porque era da facção diferente, eu não percebi nada disso. Só fiquei a perceber que havia de facto aqui uma sintonia que está, fica clara, claro, no poema.
É uma química, no
Quando
fundo.
Quando ouvi a entrevista do Chicão, foi à TVI, foi entrevistado pelo Miguel Sousa Tavares, e eu percebi que havia de facto ali uma sintonia total, além de uma profunda sabedoria, de um amplo conhecimento histórico sobre Portugal. Quando ele disse, antes do 25 de Abril, Portugal tinha presos políticos, agora tem políticos presos. E, portanto, eu percebi perfeitamente a sintonia que havia com Francisco Mota, com esta coisa, e percebi toda a ligação que havia entre os dois. E pronto, percebi que há, de facto, uma escola de pensamento de Maximinos que está a vingar em Lisboa. Sim. E que Chicão está agora a seguir.
E acho que essa corrente de pensamento começou com uma frase célebre, não sei quem foi o filósofo, que disse que põe-te no... Como é que...
Antes que
põe aqui Maximinos.
Foi Maximinos, foi exatamente. Um filósofo Maximinos.
Em latim ainda.
Põe-te no João Garantias.
Bom, nota-se a enorme influência que Francisco Mota tem em Francisco Rodrigues dos Santos, porque o Chicão já está a dizer aquelas frases a Francisco Mota, que é: as ideias não são boas porque são velhas porque são boas. E portanto, e não é preciso levar a política para as pessoas, é preciso trazer as pessoas para a política. Esses chavões, e portanto, nota-se já aqui a influência de Francisco Mota.
Cinturinha.
Devo dizer que, vamos recuar, como não percebes nada da CDS, eu vou fazer um explicador. Francisco Mota apoiava Chicão e Altino Bessa apoiava Filipe Lobo Dávila. Chatearam-se e Mota saiu. Acontece que Chicão ganha e convida Filipe Lobo Dávila para ser o vice-presidente. Conclusão, tanto Altino Bessa como Francisco Mota fazem parte da Comissão Política Nacional. Juntamente com Lídia Dias, irão fazer um podcast chamado Conversas em Família, nada a ver com o saudoso programa de Marcelo Caetano, num outro regime,
nada.
Antes de 74. Devo dizer apenas duas coisas muito rápidas. Francisco Mota, agora é ingrato, que agora que ele chega à presidência...
Mas acabou tudo em bem, então.
Acabou tudo em bem.
É bonito.
No PS, no CDS, acaba tudo em bem.
É assim, né?
Francisco Mota vai presidir a JP Nacional, ele que tanto tempo esperou por isto, e infelizmente vai ter que sair por causa de limite de idade. Sorte tem ele que o limite é a idade biológica, porque se fosse a mental, ele já não era da JP para há 10 anos.
E, portanto, pensei que ias dizer que ele podia estar lá mais 20.
Não.
Também idade é um mínimo, mental.
Sim.
Ah, okay.
Sim, também é um mínimo. E também gostaria de dizer que... Vou citá-lo também. É um tribuno, é um orador.
Mas queres uma música?
Depois o Carla Suíça. Dá para pôr o Carla Suíça. Ora, para Francisco Mota, e vou citar, a JP é a grande juventude de direita em Portugal, com uma agenda muito própria, independente e mobilizadora. Eu estou de acordo, porque é própria de uma juventude de 1950, é independente da modernidade e é mobilizadora de meia dúzia de putos que ele conseguiu enganar ao longo destes anos todos. E, portanto, termino só com um rap. Vamos lançar um rap da nossa comunidade.
Isso que era um rap.
Um rap.
Isso que era um rap. Podia ser fazer freestyle.
O Francisco Mota é um indivíduo muito ativo nas redes sociais e eu propunha que o auditório, o vasto auditório que vai desde a Carolina do Norte ao Massachusetts, passando por Apulia, Tebosa e Santa Lucrécia de Algeris, acorresse às redes sociais de Francisco Mota e sempre que ele fizesse uma publicação de cariz político, comentasse perguntando: ó Francisco, tu que és um indivíduo influente e tal e que gostas de liderar gerações, qual é a tua opinião sobre aquele vice-presidente do CDS, Abel Matos Fernandes, que teceu loas a Salazar, elogiou a PIDE e considera que Aristides Sousa Mendes é um agente idiota de judeus? Eu penso que
o problema é
até
que...
ele falar, até ele responder a esta pergunta, não o largávamos. É um rap.
Mas eu acho que ele podia responder a essa pergunta dizendo um dos maiores portugueses de sempre, sendo que o maior português de sempre votado pelo povo português é o António Oliveira Salazar.
Eu noto que estamos a ouvir Carla Suíça para ir e é muito suave. Vai bem.
O que num texto, o que numa parte relacionada com o CDS, agora que Paulo Portas saiu, deixa de fazer algum sentido, não?
Exato. É verdade.
Se bem que eu acho que o Chicão, no fundo, é um portinhas, não é? É. Ele é aquela personagem que...
É um portão.
Não, no fundo é aquela personagem que vem dar uma ideia de mudança e de modernidade, mas é...
Sim,
é
mas depois traz o pullover.
É um pequeno André Ventura.
Mas depois traz o pullover do bisavô.
É um André Ventura. Sim. Com camisinhas às riscas e mais, um bocadinho mais fino.
Eu receio que tenhas razão, embora sem nunca conseguir ter uma certa influência positiva que, apesar de tudo, o Portas teve... antes de ser político, porque nós não podemos esquecer que o Paulo Portas, como diretor do Independente, foi um dos responsáveis pelo Cavaco Silva ter deixado de ser o nosso primeiro-ministro, ok? Porque na altura havia, aliás, acho que houve sempre um ódio entre os dois, grande.
Sim.
Não fez muita coisa positiva, é um gajo inteligente, não é? Infelizmente a inteligência foi para aquele lado, mas o que faz logo com que não seja. Mas pelo menos devemos-lhe isso, senão tínhamos tido ainda mais tempo de eucalipto.
Muito bem, meus senhores, acho que sobre estes temas temos tudo dito, estes três temas que trouxemos à junta de hoje, e deixem-me aproveitar também o andamento desta banda sonora para acabar também este programa. Agradeço aos três representantes, agradeço também ao Rui Xará por se juntar a nós. Callback é o novo solo de Rui Xará, que vai no próximo dia 8 de fevereiro subir ao palco do Espaço Vita. São duas décadas de carreira que têm feito parte do imaginário com vários assuntos. Aqui vais pegar em vários assuntos, fazem parte do imaginário deste comediante do Porto. Né,
que está... Quer dizer, de Braga, mas residente no Porto há muitos anos. Mas até aos 18 anos vivi em Braga, eu sou natural de Braga.
E por isso tens ali aquela...
Vai jogar
aquela...
em casa.
Sim, e tive aquela extraordinária experiência de ter estudado no Colégio Paulo VI, portanto. A questão é que lembro-me de um dia, pá, eu já tinha...
Não te importas de estar o Jorge Michael a
passar? Nada.
Desde que não passe por trás, né?
Podemos dizer coisas, desde que o palavreado seja moderado, podemos dizer coisas um bocadinho mais arriscadas, certo?
Sabes, eu tenho já, um sonho. Já falamos CDS, por isso.
Sim, exato.
Tenho
um sonho que é um dia fazer um sketch, porque não, já sei que na vida real não vai ser possível, mas eu consigo imaginar um sketch em que uma mulher me pratica sexo oral em Careless Whisper. Não sei se estás a perceber a ideia, o conceito.
Opa, estou, até porque estou aqui a ver o videoclipe.
É uma ideia vencedora.
No tempo da primária, lembro-me que um dia, inocentemente, porque eu andei lá entre os 2 anos e os 9 anos de idade, penso que não tinha feito 10 quando saí, inocentemente, no inverno, meti uma luva dentro das calças e meti um dedo da luva fora da braguilha. E pelos vistos, no Colégio de Freiras, isso não se pode fazer. E eu fiquei um dia inteiro numa dispensa, fechado. O castigo
já,
de ficar um dia inteiro...
Isso já se pode fazer.
Não é isso.
Já se pode fazer no Colégio de Freiras.
Mas às tantas a freira só te diz, vou guardar para mais logo. Às tantas não era castigo, ela pensou, ai, que olhou-me aquela aluno. Viu a luvinha de fora.
Vou selecionar este aluno.
Exato.
Mas aconteceu. Houve mais histórias engraçadas, mas essa foi a que me marcou mais. Também tive o privilégio de atuar no Teatro Circo na altura, numa festa do colégio.
Com o Corais?
Não me lembro. Mas penso que sim, nós éramos todos colegas e muita gente hoje em dia que eu conheço na cidade e que às vezes dou conta que estão em lugares de algum destaque. Eu, como estou fora da cidade,
não
há
30
anos.
Não é o caso do Corais também, que pois, nunca teve em lugar de destaque.
Não sei, mas não sabia que ele tinha sido candidato, percebes? Quando eu digo um lugar de destaque é pelo menos ter alguma visibilidade pública, que eu não soube disso.
Sim, ele tinha.
Também não procuro saber, eu não vou mentir. Sim. Tenho mais preocupações com a cidade onde vivo hoje
não
em dia.
Não leio o Diário de Minho.
Não leio. Como é que é possível?
Às vezes o meu pai manda-me recortes do Diário de Minho. Meu pai...
Não, isso é do Correio e é da última página.
Não, acho que é do... Qual deles é o da Igreja?
É o Diário.
É o Diário.
Pois, acho que é desse que o meu pai me manda.
É. Falei em Igrejas.
E o Correio está ligado à Câmara, não é?
Agora está tudo.
Agora está a... É uma miscelânea isto, pá.
Rui.
Olha, espero que muita gente apareça e, sobretudo, espero que ouçam este programa. É muito divertido. Quando me quiserem ter cá, convidem-me. Eu virei mais melhor preparado. Não sei se pode dizer mais bem.
Mais
bem preparado. E quero-vos dar valor, porque eu sei que vocês penam estar a gravar isto numa altura em que poderiam estar num shopping ou
exato. Band, fazer essas coisas divertidas,
ou
não é?
Ver a CMTV, não é?
Sim.
E pronto, fazem isto em prol de que a cidade não adormeça.
E penso que é a frase, porque nós gostávamos de ser reconhecidos, é: vocês penam.
Portanto, muito obrigado. Queres em primeiro penar? Lugar ao João, que foi quem eu conheci primeiro, e a vocês. Excelente trabalho que estão a fazer. Não quero deixar esta nota mais séria. E posto isso, se me permites, pá, venham em massa ver o espetáculo, porque é um filho da terra que regressa e que depois vai embora outra vez.
Não há risco dele ficar, podem ir à vontade, sim, que ele não fique.
Podem ir, podem se rir, que ele vai.
Como sabe, qualquer bracareço com juízo, não é? Vem cá um bocadinho.
Obrigado então, Rui, obrigado aos três representantes. Fica por aqui este programa 46. É assim que nos despedimos. Nós mantemos-nos no Facebook com a nossa página e regressamos de hoje a 15 dias para uma nova edição da Junta de Boys. Tenham uma excelente semana. Boys. Boys.